A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para o deputado Aleluia, a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de análise política da XP Investimentos. Eu sou o Paulo Gama e estou aqui hoje com a Débora Santos e com o Vinícius Scheffel para falar de uma semana super movimentada na arena política, com impacto em temas importantes para o mercado, como a questão dos precatórios, por exemplo, muitos desdobramentos para frente. A gente vai passar pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro em Brasília e em São Paulo, pelas respostas que as instituições deram no dia seguinte. Falaram o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que fez a reprimenda e deu a resposta mais alta, no tom mais forte, contra o presidente Jair Bolsonaro. E, finalmente, a carta no dia seguinte, a nota feita com o auxílio do ex-presidente Michel Temer, tentando dar um ar de pacificação. Acho que a gente vai discutir um pouquinho se essa pacificação tem futuro, se esse ambiente menos tenso vai em frente. Essa é a estratégia do presidente Jair Bolsonaro, como a gente tem visto desde o começo de 2019. Débora, Vinícius, a gente viu discursos fortes do presidente Jair Bolsonaro na terça-feira, dia 7 de setembro, pela manhã, em Brasília, uma fala já atacando de alguma maneira o ministro Alexandre de Moraes, mas ainda sem citá-lo nominalmente. À tarde, na Paulista, um discurso como ele mesmo mencionou, um discurso mais robusto. E ali, enfim, ele deu um recado muito mais forte do que a escalada mostraria até então. Falou que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Para mim, esse é o ponto mais relevante do discurso dele. Você vai entrar nisso com certeza, né, Débora? Porque ali ele está anunciando algo que é um crime de responsabilidade, como o ministro Luiz Fux bem apontou no dia seguinte. A gente teve respostas do Congresso e do Judiciário na sequência. Minha visão é que essas respostas intensificaram um pouco do que a gente já vinha observando dentro do Congresso. Então, o presidente Arthur Lira, aliado do governo de alguma maneira, PP, partido do qual ele faz parte, tem o ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, faz um movimento ali, então, de apaziguar, de tentar reduzir danos, reduzir atritos, até porque, para o presidente Arthur Lira, interessa pouco chegar a um ambiente de tamanho tensionamento que ele se veja pressionado ou obrigado a tomar uma decisão sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não lhe convém essa hipótese, ele afasta essa perspectiva de haver uma abertura de um processo de impeachment e ele tenta esfriar a crise, portanto, para que ele não seja pressionado com essa necessidade da decisão. O presidente Rodrigo Pacheco já não vinha de um bom ambiente com o presidente Jair Bolsonaro, faz uma fala protocolar, prezando pelo diálogo, mas de alguma maneira ressaltando também os pontos para evitar uma amplitude maior para a manifestação do presidente Bolsonaro. E o ministro Luiz Fux, que tinha sido alvejado também de alguma maneira pelo discurso do presidente na véspera, é quem dá a resposta mais forte. Diante dessa pressão que vem do judiciário, e aí que eu quero te escutar também, Débora, porque me parece que o presidente, ao escalar a crise da maneira como ele escalou no 7 de setembro, só se deu conta depois que algumas das consequências da fala dele fugiram ao controle. Eu cito o exemplo da questão do judiciário mesmo. Enfim, ele ameaçando não cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, deixa a porta aberta ali para esse processo de crime de responsabilidade que o ministro Luiz Fux fala e, de alguma maneira, chama um truco, esperando o que viria do Supremo. E acho que ele tentava evitar, de fato, precisar tomar a decisão de desrespeitar uma sentença de um ministro do Supremo. Você tem também uma série de outros processos no Supremo e o próprio presidente Jair Bolsonaro gosta de dizer que ele sente o cerco se fechando sobre ele por parte do judiciário. O inquérito das fake news conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes é um dele. As investigações sobre os familiares do presidente no judiciário é a partir ali de possíveis esquemas nos gabinetes pelos quais eles passaram é outro desses problemas. As decisões que a justiça eleitoral tem para tomar, me parece que são um terceiro problema que o presidente vislumbra no judiciário. E, ao mesmo tempo, um segundo ponto de consequência das manifestações dele do 7 de setembro, que começou a fugir do controle dele, foi a questão dos caminhoneiros. Ele se viu, de repente, incitando uma manifestação sobre a qual ele já não tinha controle e que, evidentemente, se voltaria contra ele caso permanecesse na intensidade que se desenhava ali a partir do dia 8. A dúvida que fica, Débora, é o quanto o Supremo acreditou nessa espécie de meia-culpa, nessa espécie de pedido de desculpas do presidente Jair Bolsonaro, e se isso de fato vai abrir espaço para a continuidade das negociações de um tema que o mercado presta bastante atenção, que é o tema da solução para o aumento no gasto dos precatórios.
Paulo, o Supremo é ético em relação ao comportamento do presidente Bolsonaro, até porque o tom da carta, que enfim, a imprensa especula se foi ele ou não que escreveu, mas enfim, o tom da carta foi flexibilizado, digamos assim, negativamente horas depois na live do presidente, quando o presidente comentou, obviamente, digamos assim, num tom abaixo do que foi falado no 7 de setembro, mas ainda assim demonstrando crítica, demonstrando um pouco de mágoa em relação ao Supremo Tribunal Federal. É, acho que o presidente Bolsonaro, no 7 de setembro, ele usou uma tática, e ele vinha planejando e construindo esse momento, usando uma tática que funciona no Congresso, funciona na Câmara dos Deputados, que são 513 deputados, mas é pouco efetiva quando você tem 11 ministros. Com 513 deputados, é possível você mirar em um e ceifar uma cabeça sem comprometer o todo. Com 11 ministros do Supremo, não adianta você mirar no Alexandre de Moraes ou mirar no ministro Luiz Roberto Barroso. Você acaba realmente enfraquecendo a toga como um todo, enfraquecendo o poder judiciário como um todo. E ao enfraquecer uma das pernas do sistema democrático, que é como a gente conhece hoje, o presidente Bolsonaro acabou angariando para o lado do Supremo, mesmo que todos tenham críticas à postura do Supremo, à própria postura do ministro Alexandre de Moraes e ao inquérito das fake news, o presidente Bolsonaro acabou angariando simpatia de outros atores desse jogo democrático para a causa do Supremo Tribunal Federal. Supremo, como a gente já comentou isso aqui em alguns momentos, a gente falou disso na Expert, o Supremo Tribunal Federal é um carro muito potente, com um motor muito potente, mas a chave desse carro fica na mão de outras pessoas, de outras instituições, de outros órgãos do jogo democrático. Fica na mão do Procurador-Geral da República, que pode ligar na hora de fazer investigações e inquéritos. Os partidos políticos, que também podem pegar essa chave e ligar o carro, ligar a parte do motor no TSE e a parte do motor que fica no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esses atores estavam meio se recusando a fazer essa ligação e jogar essa máquina potente contra o presidente Bolsonaro, começaram a se mexer e falar, não, olha, uma coisa é discordar do Supremo, outra coisa é você dizer, olha, o judiciário está criminalizando a política, uma coisa é você usar o mecanismo do judiciário para derrubar um feito, uma construção do judiciário, como foi na Lava Jato. Outra coisa é quebrar o brinquedo e querer destruir uma perna do nosso tripé democrático no Brasil, porque aí é um jogo que ninguém sabe as regras, que não tem mais regra e que ninguém sabe jogar. E a política precisa das regras. A política é uma coisa que é feita de acordos, e muitos no fio do bigode, muitos escritos, e se constrói ao longo do tempo em cima dos acordos realizados, dos acordos quebrados, mas se constrói em cima de acordos. Eu acho que muito do que a gente viu desde a segunda-feira dessa semana para cá, principalmente o recuo do presidente Bolsonaro, foi baseado um pouco na quebra de um acordo tácito maior, que é a gente precisa ter alguma regra, mesmo que seja para a gente mudar ela ali na frente, mas a gente precisa ter alguma regra, algum acordo para a gente partir dele. Quando o Bolsonaro tenta invadir de forma tão clara um outro poder, isso realmente ficou confuso para a política toda. E eu acho, Paulo, que o fato de parte do público mais ideológico do presidente ter comprado de forma tão intensa a antipatia pelo Supremo, enfim, a gente pode discorrer sobre os motivos disso, mas o fato desse público ter comprado essa antipatia pelo Supremo de forma tão intensa, a ponto de os caminhoneiros, de você ter pessoas que não entendem, não compreendem exatamente o que o Supremo faz, dizendo que a gente não precisa do Supremo e do Poder Judiciário para funcionar como democracia, acho que fugiu um pouco do controle do presidente Bolsonaro, né, Paulo? Eu queria até te ouvir sobre isso, que você, enfim, conversa bem, tanto no governo quanto com essas lideranças desses grupos de caminhoneiros. Enfim, Paulo estava aí conversando com vários espectros, né, da sociedade.
Pontos interessantes. No próprio Ministério de Infraestrutura, o que se dizia ali é que essa manifestação não era uma manifestação de caminhoneiros bolsonaristas, mas sim de bolsonaristas caminhoneiros, que estavam lá em nome das pautas do bolsonarismo e, por acaso, tinham caminhões nas mãos. Não por acaso, evidentemente, mas é nesse sentido ali de que você tinha o bolsonarismo levando os caminhoneiros à rua e não caminhoneiros defendendo pautas próprias e tudo mais que eram bolsonaristas. Um colega que foi acompanhar em Mato Grosso, manifestação dos caminhoneiros, disse que chegou lá questionando, enfim, se a demanda era por preço do diesel ou alguma coisa assim, e o que ele ouviu de resposta é: precisamos tirar o Xandão de lá. Entendeu? Essa era a resposta, entoando Roberto Jefferson, essa era a mensagem dos caminhoneiros por lá, é tirar o Xandão do Supremo. Essa era a pauta de reivindicação, e acho que um pouco por isso Bolsonaro sente que perdeu o pulso da manifestação. Como é que ele demandaria aos caminhoneiros para deixar as estradas, para abandonar o movimento, sendo que ele está esticando a corda com o Supremo? E as consequências de uma paralisação mais generalizada de caminhoneiros é sabida, a gente teve isso em 2018, uma semana de paralisação, que deixou efeitos ali por 2018, por 2019, enfim, a atividade econômica sentiu bastante, e o Bolsonaro sabe que na margem estreita com a qual ele joga para 2022, um baque desse nível pode custar pontos de popularidade preciosos que ele não tem como perder pensando na eleição. Eu queria devolver a palavra, Débora e Vinícius, a vocês dois, perguntando... Enfim, a questão é muito maior, né? A questão institucional, funcionamento da democracia é muito maior do que isso, mas tem uma questão prática ali que o mercado presta bastante atenção, que é a questão da PEC dos precatórios. Não a PEC especificamente, mas a saída que se desenha para os precatórios. Uma das saídas costuradas, né, Débora, era a saída Luiz Fux, saída CNJ, que pretendia evitar a discussão constitucional no Congresso. E aí eu queria escutar os dois sobre isso. A partir dessa disputa e a partir do ambiente que se criou, a solução CNJ de fato segue engavetada? Ou a gente ainda tem Arthur Lira, Rodrigo Pacheco tentando mexer o ambiente no Supremo para fazer essa solução avançar? E Vini, na Câmara, como é que está sendo vista a retomada da discussão da proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo para tratar dos precatórios? Tem proposta nova que o vice-presidente Marcelo Ramos sinalizou apresentar também, começou a colher assinaturas para ela. Mas queria escutar vocês dois sobre esse ambiente. Débora, sobre como fica a solução Fux, e Vini, como fica a solução PEC.
Antes da gente falar de precatório, eu queria só adicionar uma coisinha à minha fala sobre o que moveu o Bolsonaro para a carta de recuo, que é importante. Durante os atos de 7 de setembro, a gente percebia os ministros, os juristas, meio que fazendo um inventário dos crimes e das irregularidades que estavam sendo cometidas em tempo real ali pelo presidente Bolsonaro. A gente percebia ali suposto abuso de poder econômico, pedido de voto, enfim, alguns itens que poderiam ser usados também pelo judiciário caso esse clima de escalada perdurasse, que podiam ser usados para mexer na inelegibilidade do presidente para 2022, ou até para dar uma justificativa mais clara para um pedido de impeachment com base num crime de responsabilidade por ter descumprido uma decisão judicial, como o Paulo citou um pouco mais cedo. Eu acho que quem chegou para dizer para o presidente Bolsonaro, olha, é preciso aqui dar um tempo e distensionar, disse isso. Olha, o judiciário não vai te responder amanhã, no dia 8 de setembro, com um policial federal batendo na sua porta. Mas ele vai complicar muito e pode complicar muito sua vida daqui para frente. E antes de chegar em 2022, a gente tem uma série de casinhas nesse jogo aí, nesse banco imobiliário do governo, que uma delas é o precatório, né? É a questão dos precatórios. Você tem um buraco de 89 bilhões de precatórios para resolver no orçamento de 2022 e não tem espaço no teto para colocar tudo isso. A saída CNJ era: vamos parcelar um pedaço, pagar um outro pedaço, e isso tudo vai ser regulamentado pelo CNJ sem necessidade de tramitar a PEC no Congresso. A gente já vem falando disso há semanas, e nessa semana a gente sabe que as negociações em Brasília são dinâmicas. O presidente Luiz Fux conversa com todo mundo e tem muita vontade, sempre teve muita vontade de resolver esse tema, muito boa vontade, e sempre ficou tocado pelo apelo das dificuldades fiscais que o país está passando. Mas hoje, no gabinete da presidência do Supremo, a questão está bem clara de que precisaria de uma PEC ou de uma solução legislativa qualquer anterior à mexida do CNJ. Agora o entendimento momentânea que não daria para o CNJ matar no peito, fazer uma regulamentação que ali na frente seria um risco muito grande expor o CNJ a isso, para ali na frente o próprio plenário do Supremo, que tem legalistas, que está magoado com a estrutura democrática, a estrutura de governo, de legislativo, que pode não ter apoiado o suficiente como eles esperavam o judiciário no pós-7 de setembro. Enfim, você tem uma série de fatores para essa solução fraca do ponto de vista de enforcement, acabar sendo vilipendiada ali no plenário do Supremo. Então, acho que pro lado do Vini aí tá mais quente, né, Vini?
É, e pegando esse gancho, uma coisa que a gente já havia discutido aqui com o time nos podcasts anteriores, a respeito da eventual fragilidade sob o prisma constitucional. E víamos que a resolução do CNJ, ela viria muito estribada nesse arranjo entre os poderes para que fosse mantida caso tivesse a constitucionalidade impugnada perante o Supremo Tribunal Federal, certamente o teria, porque sabemos que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, capitaneia uma alternativa bastante diferenciada, que é você excluir todo o débito com precatórios do teto de gastos. E nesse sentido, como o Paulinho nos adiantou, o deputado Marcelo Ramos, primeiro vice-presidente da Câmara, ele já colhe assinaturas para apresentar uma proposta de emenda à Constituição com essa finalidade. Apesar do presidente Arthur Lira já ter dito de forma sistemática que não deve sequer colocar para andar. Então ele está mais, assim, digamos, relacionado com os paradigmas aí de responsabilidade fiscal. O prognóstico que nós temos é que na próxima semana, agora, a partir de terça-feira, se retome a discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para apreciarmos aspectos precatórios ainda no escopo de constitucionalidade. E uma vez ali aprovado o parecer do deputado Darcy de Matos, que relembramos, é pela constitucionalidade integral da proposta como ela veio do Poder Executivo, o presidente Arthur deve constituir uma comissão especial para avaliar o mérito. Daí a gente tem aquele prazo mínimo de 10 sessões para que os parlamentares possam sugerir emendas. E o que eu vejo ali, se fosse até para parafrasear um pouco o nosso colega Vitor, infelizmente não está aqui conosco, é que se eu fosse dar um chute, eu acho que, ok, talvez uma solução de mérito adequada seja você constitucionalizar junto com o critério cronológico, a competência do Conselho Nacional de Justiça de disciplinar essas situações. Irradiaria uma certa segurança jurídica para todas as partes, ainda que a questão do acúmulo de dívida tivesse que depois ser revisado, talvez junto com o próprio teto de gastos, a partir do momento que o prazo dele vai fluir, 2026. Então, temos essa expectativa na CCJ. O clima político do 7 de setembro foi tão ruim que levou o cancelamento das sessões no Senado Federal. O presidente Rodrigo Pacheco desmarcou todas as sessões plenárias e reuniões de comissão que teríamos essa semana, e a Câmara, o presidente Arthur, manteve, mas com uma pauta morna, porque os debates ali em plenário foram relacionados ao 7 de setembro, ao discurso incisivo do presidente da República e destinados a temas eleitorais. Então, eu acho que a gente pode destacar dessa semana de agenda da Câmara, o que nós avançamos, um projeto na Comissão de Constituição e Justiça que prorroga incentivos de ICMS relacionados ao comércio. Tem empresas listadas na Bolsa que utilizam esse subsídio de imposto de ICM nas suas operações, e a lei hoje prevê que eles devem terminar em 2022. O CCJ aprovou um projeto, a constitucionalidade de um projeto, que estende, equiparando com a indústria, até 2032 o prazo de fruição. Então, havia algumas empresas interessadas, foi uma pauta que avançou na CCJ, acho que de relevante ali foi isso, e agora fica pronta para a inclusão na ordem do dia em plenário, a critério do presidente Arthur, mas já antecipamos que os líderes devem pedir urgência para que isso ocorra de forma célere. No plenário propriamente dito, Código Eleitoral foi aprovado, vai agora para a votação de destaques na próxima semana, ainda faltam 13 votações, e o que a gente pode destacar ali, eu acho, sublinhar ali de relevante, foi a questão da quarentena. Muito discutida essa regra que colocaria um prazo de 5 anos para o TOGA, né, propriamente dita, magistrados, membros do Ministério Público, policiais militares, policiais civis, se candidatarem, teriam que se afastar 5 anos antes dos seus cargos. E a relatora Margarete Coelho, para tentar angariar apoio das bancadas temáticas, já havia anuído em dilatar essa quarentena para as eleições a partir de 2026. Pressupondo que desse tempo da gente aprovar o novo Código Eleitoral até outubro, para que ele pudesse já valer em 2022, a própria relatora cedeu e disse não, com relação à quarentena fica 2026. Não conseguiu apoio, esse tema foi a destaque, começou com destaque para a questão da magistratura e por 3 votos a regra caiu fora. Então, depois ali foi uma votação muito, muito sistemática, por ser um projeto de lei complementar, você tinha que ter 257 votos pela manutenção da quarentena, e o plenário deu 254. Faltaram 3, a regra caiu fora, e a partir do momento que saiu a quarentena da magistratura e dos membros do MP, as outras, né, de policiais militares e civis, também saíram por decorrência, até por uma questão de isonomia. Mas é isso, na Câmara eu acho que foram os destaques de semana, Senado não tivemos nada, e na próxima, sim, vamos ver agora, já com o ambiente talvez um pouco mais arrefecido, se haverá agenda para que a gente continue no Senado Federal as discussões em torno do projeto de lei das ferrovias, que está ali juntamente com a medida provisória que o governo editou, Então, a expectativa é de que esse tema seja levado a plenário, talvez já na próxima semana. Temos na Comissão de Assuntos Econômicos a apresentação do parecer do senador Nelson Untrade com relação ao projeto BR do Mar, o marco legal da cabotagem. E na Câmara, discussão dos destaques do novo Código Eleitoral. E nas comissões, aspectos precatórios, admissibilidade e reforma administrativa, mérito, para depois deixar pronto para plenário. Acho que, assim, trazendo um apanhado geral, em ambiente legislativo, uma pauta relativamente tímida por conta do que a política irradiou. Muitos discursos em plenário relacionados à política em sentido estrito, então teve pouca agenda para avançar nos temas, sobretudo de interesse do governo.
Mas aproveitando, Vini, que você mencionou de novo agora no fim a PEC dos precatórios, acho que vale pensar alguns pontos dessa oposição, desse antagonismo que se criou entre a PEC enviada pelo governo e a PEC do vice-presidente Marcelo Ramos, que você bem mencionou, né? São duas correntes diversas. A primeira delas é a corrente encampada pelo governo. O governo mandou a sugestão de parcelar precatórios acima de dois limites, enfim, as regras propostas pelo governo são conhecidas. O presidente Arthur Lira continua preferindo a saída CNJ. Mas, enfim, essa combinação que você mencionou bem ali de constitucionalizar a prerrogativa do CNJ pode ser um caminho a ser buscado à frente. Mas entre as duas propostas que se apresentam, o presidente Lira continua preferindo a proposta original enviada pelo governo. E um argumento que o grupo dele usa, que ele usa, é o de que o problema, né, a disposição de criar um programa de transferência de renda maior em 22 é do governo. Então, o governo que surja com a ideia de modificar o teto eventualmente para retirar, para limitar algum tipo de gasto, que não seja o próprio parlamento a apresentar a proposta, como foi o caso do Marcelo Ramos. É um problema do governo, o governo quer gastar mais em 2022, o governo que apresente essa proposta. Portanto, fazendo um exercício aqui, como a gente vê respaldo para essa ideia do deputado Marcelo Ramos entre senadores, entre alguns deputados e mesmo entre membros do time econômico, acho que é se monitorar ali qual vai ser o engajamento do time econômico nessa proposta, enfim, porque é um risco, evidentemente, você discutir a retirada dos precatórios do teto de gastos. Vitinho, se estivesse aqui, ia fazer os argumentos racionais dele, ia colocar tudo no Excel e mostrar que a dívida cresceria, que os gastos cresceriam, mas é um risco também a discussão que existe hoje no Congresso, porque a gente lembra, né, junto com a proposta do governo de parcelamento dos precatórios, há uma proposta de se criar um fundo extrateto para fazer um pagamento antecipado na liquidação desses precatórios, e aí que mora o perigo para o time econômico, para o mercado de alguma maneira também, o risco de que esse fundo extrateto acabe sendo usado como um orçamento paralelo, distribuição de dividendos sociais, ampliação de gastos, burlando o teto. Um debate em que a gente ainda vai entrar.
A gente tende a entrar, e tu fosse preciso, eu acho que tu entrasse no âmago, do coração da questão, da controvérsia. Porque o próprio governo, quando ele enviou a PEC 23, ele já abriu, de certa forma, essa possibilidade de você excepcionalizar, ainda que de maneira mais tímida, a unicidade orçamentária, digamos assim. Então você cria esse fundo aí com as receitas que viriam a surgir de desestatizações, etc., destinado ao pagamento dos débitos judiciais. Então o governo já propôs. Se eu estivesse ali com o deputado Marcelo Ramos, eu diria, não, então eu estou pegando carona na proposta do governo e ampliando. Mas a essência é a mesma, e a gente sabe, repito, é uma proposta que tem apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles meio que subscreveram essa ideia de você retirar os precatórios, os testes de gastos, a integralidade. Então, o que eu veria ali na CCJ? Como a CCJ faz uma análise de constitucionalidade estrita, talvez, se essa de fato, vocês quiserem sepultar esse discurso de que sobre teto, se não vai estar no teto ou não, deixar estritamente para uma questão mais de procedimento, digamos assim, que seria cronologia, eventual, não digo priorização, mas escalonamento desses débitos no tempo, porque as regras de priorização já estão no texto constitucional. O que o relator na CCJ teria de fazer? Teria de matar, talvez com base num princípio da unicidade orçamentária ou algo do tipo, já tiraria por emenda saneadora esse fundo na própria Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou falando assim, seria uma solução mais incisiva, digamos assim, porque não me lembro de cabeça que se já houve um controle de constitucionalidade com base num princípio de unicidade orçamentária ou algo novo, teto é algo novo, né? Talvez sequer haja jurisprudência sobre isso, mas de certa forma você poderia sepultar essa questão na CCJ, sim. Agora, se vai haver vontade política para isso, se o relator, o deputado Darcy de Matos, ele pensa em formular uma proposta, acredito que hoje não. ele deve deixar isso aí ainda para a comissão especial. Lembramos que na comissão especial, quando vierem as sugestões múltiplas de mudanças, o relator lá na comissão especial também analisa a constitucionalidade das emendas. Então, digamos que venha uma emenda para tirar tudo do teto. Vai vir, né? A gente sabe que pode ser que aconteça isso. Deve acontecer isso, melhor dizer. E o relator lá na comissão especial, ele vai fazer essa análise também de constitucionalidade das emendas que forem apresentadas. Arthur Lira já deixou claro em entrevista que vai tocar o feito para a comissão especial. Então, aquela apreciação sumária em plenário, que a gente poderia meio que projetar, que ele levaria direto ao plenário, tende a ficar na comissão. Então, teria aquele prazo de 10 sessões mínimo, de audiências públicas também na comissão especial, para debater o tema. Então, acho que vai ser uma tramitação par e passo com a lei orçamentária. Até lá, tem de se ter uma solução. Tem de haver uma solução. A Júnia, nossa colega de time, ela apontou ontem numa entrevista que ela concedeu, porque também, se você não solucionar, como é que você vai amoldar os interesses ali parlamentares com emendas, etc. O orçamento, ele é único, ele tem de haver uma solução para esse litígio, digamos assim, até o desenrolar da LOA. Ainda que avance o próximo exercício, que seja votado em março, mas você tem que ter um veredito para isso. A revelia da política, alguma situação do judiciário, etc., o parlamento tem que proporcionar alguma resposta.
A conta que o Caio está fazendo, Vini, é a de que a gente precisa de 70 bilhões de reais para conseguir cumprir o teto de gastos em 2022, considerando precatórios, emendas parlamentares, desoneração da folha, que é um tema que a gente vai falar na semana que vem também, ampliação do fundo eleitoral. É uma conta salgada ali de gastos que os parlamentares querem colocar e que não cabem no teto. Precatório no limite tem sido uma desculpa para fazer a revisão, para provocar essa revisão, sem de alguma maneira admitir que está se fazendo tudo isso para fazer caber o gasto com o programa de transferência de renda em 2022.
É. Opções alocativas. A partir do momento que você sinaliza que você vai ampliar o escopo de uma política pública, como é a questão do Auxílio Brasil, ali a gente sabe que vai ter a última rácio ali, vai editar a medida provisória para atacar gastos tributários. Vejo isso com muita atenção. É possível, mas é precário. Porque se você for cortar subsídio tributário para financiar, para trazer como fonte de receita de eventual abertura de crédito extraordinário, se não for convertido em lei depois, como fica, né? O governo vai ter que se virar para arranjar outra fonte de custeio. Então, assim, é uma situação complexa,
é
tem
isso.
Que ter a resposta, mas são decisões alocativas. Então, vamos ver como é que o Congresso vai conseguir formular isso aí sobre todas essas variáveis que estão concorrentes.
O teto funciona dessa maneira, né? Lembrar que a gente não consegue ultrapassar esse limite e que dali para baixo precisa haver uma discussão legislativa sobre onde se quer gastar o dinheiro. E com essa aula do Vini e da Débora, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Lembrando que na semana que vem a gente está de volta por aqui. Obrigado, Vini. Obrigado, Débora. Obrigado a Liliane Lima, ao Diego Bandeira, que fazem a edição e a produção aqui da nossa conversa. Obrigado a você que nos escutou até aqui. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até lá!